Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2021, e nós estamos recomeçando.
Bom, a gente parou aqui nessa. Quando termina que ele estava falando, como que as pessoas fazem uma coisa justificando aquilo por outra coisa, né?
Pronto.
As pessoas, né? Que as pessoas costumam ser completamente diferentes por dentro da maneira como se apresenta no âmbito social e também pela forma como se veem. As pessoas acreditam fortemente que suas ações são baseadas em um motivo particular e algumas pensam que seus motivos são totalmente altruístas, quando na realidade eles nada mais são do que o egoísmo mais brutal. As pessoas não estão cientes disso, porque têm essas ilusões a respeito de si mesmas e de suas conexões sociais. Bom, aí começa a parte nova. Johann Valentin Andreas era alguém que queria olhar mais profundamente. E que importava para ele, entre outras coisas, era ver além de Maia para a realidade. Ele não era o tipo de pessoa superficial que pensa que pode fazer isso com todas aquelas arengas. Profundos educadores e outros hoje pensam que reformarão o mundo. Ele percebeu que é preciso examinar mais profundamente todo o esquema que está por trás do mundo, da natureza, se quisermos encontrar o espírito na natureza. Então, encontraremos também os fios que verdadeiramente conectam os seres humanos com o espírito. E só então saberemos realmente as leis sociais necessárias. Você não pode refletir sobre as relações sociais hoje se pensa como as pessoas pensam na ciência moderna, pois isso só lhe dará a superfície da natureza e a superfície da vida social. Johann Valentin Andrea olhou no fundo para encontrar a natureza e a vida social, pois só aí se encontram. Realmente é assim. Pense na fronteira entre Maia e realidade. Aí você tem um olho mágico na natureza de um lado e um olho mágico na vida social no do outro. E você tem que olhar mais profundamente antes de perceber que, na verdade, eles só se conheceram há muito tempo. Eles só se conheceram há muito tempo.
Não, não é bem isso. Você tem uma parede na sua frente, um muro, aí tem um olho mágico. Aí um vem de um lado, que é o da natureza, né? Você está olhando para a natureza, e o outro você está olhando para a vida social, né? E pode ser que eles não estejam no mesmo lugar, aí você não vai olhar nada. Então, eles têm que se encontrar, o que está de um lado e o de outro. Se trata de encontrar. Eles.
Ah, essa tradução aqui do Google ficou estranha. Bom, então isso aí ficou bem. Tem que estar acessível para um ver o outro, precisa ter encontrado, exatamente. As pessoas nunca chegarão a esse ponto, no entanto. Eles continuarão a olhar para algumas das leis da natureza em um nível superficial e então falarão sobre a vida social com base em seus sentimentos por superficialidade. Isso não nos ajudará a ver o esquema de coisas. No entanto, que Johann Valentin Andrea procurou encontrar. Não vai possibilitar para a gente ver o que ele encontrou, né?
Não é
Numa
só ver o esquema, é que se usa reconhecer as relações da vida social, né? Quais são as relações, né? Não é só o esquema, é reconhecer mesmo, como se fosse um conhecimento, é quena.
Ótimo. Então, no máximo seremos, desculpe-me, chamando uma pá de pá, um Woodrow Wilson. Andrea queria descobrir essa correlação, esse conhecimento das coisas, e seu desejo de fazê-lo preenche obras como Fama Fraternalis e Confessio Rosa Cruz, são aqueles livros que a gente citou acima, né? Ele estava se dirigindo aos líderes, os estadistas de seu tempo. Foi uma tentativa de estabelecer uma ordem social baseada na verdade e não na ilusão. O Fama apareceu em 1914, é isso mesmo? O livro, né? O Fama Fraternidade surgiu em 1614 e o Confessio em 1615. E as bodas alquímicas de Cristiano Rosenkreuz, do Cristiano Rosa Cruz, em 1616, embora já tivesse sido escrita em 1603. O ano de 1618 marcou o início da Guerra dos 30 Anos, que trouxe condições em que as coisas verdadeiramente grandes visavam no Fama e no Confessio, que aquilo que visava no Fama e no Confessio foi varrido. Estamos agora vivendo em uma época em que um ano de guerra é igual a mais de 10 anos de guerra do século XVII, pois a guerra se tornou muito mais destrutiva. Pelos padrões daquela época, já temos mais de uma guerra de 30 anos atrás de nós. Experimente e veja isso como algo que pode guiá-lo em direção à vontade e esforço que surgiu no século XVII, mas foi interrompido pela Guerra dos 30 Anos. Como eu disse, se essas tentativas.
Talvez eu não sei se vocês estão dentro da história, mas aqui na Europa essa guerra nunca foi esquecida, né? A gente pode dizer que depois dos 30 anos tinha 2/3 da população europeia que tinha sido aniquilada, né? E foi uma guerra que começou por causa dos conflitos entre protestantes e católicos. Mas no final, ninguém sabia mais de que lado estava, porque os soldados às vezes estavam lutando com os católicos, às vezes estavam lutando com os protestantes, né? E envolveu vários países, a Suécia, a Holanda, a Espanha, e teve que ter muitas conversas. Eu morei naquela cidade de Osnabrück, que foi um dos lugares que teve um dos tratados de paz. Mas eles tinham que convidar os duques e as pessoas dos outros países, fazer as refeições, dar vinho, e demorava meses as conversas para conseguir um tratado de paz. Então, essa guerra nunca foi esquecida aqui na Europa, né? Porque deu fome.
Eu ouvi quando eu morava em Münster que um dos tratados que foi assinado, Osnabrück ficou protestante e Münster ficou católica, né? Foi isso mesmo?
Não, é porque em Münster foi assinado a parte que tinha a ver com a Espanha e a Alemanha, e em Osnabrück foi assinada a parte que tinha a ver com os suecos, né? Teve esses dois tratados de paz. E essas cidades até hoje são, têm uma união, foram lembradas, uma vez fizeram uma cadeia de pessoas pela paz, eu acho que foi nos anos de 90. Que uma porção de gente dava a mão um para o outro, desde Münster até Osnabrück, que eu acho que são 70 quilômetros.
Nossa, nossa, incrível, incrível. Bom, agora quero relacionar isso aos assuntos que discuti com vocês no ano passado e no início desse ano. Chamei sua atenção para o estranho curso que toda a vida humana e a evolução humana estão tomando. Os indivíduos ganharam em anos, sendo 1, 2, 3, 4 anos de idade, e posteriormente 30, 35, 40, e assim por diante, anos de idades. Mas o oposto é verdadeiro para a humanidade como um todo. A humanidade estava velha para começar e está ficando cada vez mais jovem. Se voltarmos no tempo para nossos objetivos atuais, precisamos apenas voltar até o divisor de águas entre a vida atlante e pós-atlântica, quando
Correto.
a. Oi, oi.
Não deu para entender essa coisa de ficar mais
Eu acho
jovem.
que ele
Ele
está
vai
falando.
explicar.
Lembra que ele citou que cada vez mais as pessoas, a mentalidade das pessoas está ficando mais menos amadurecida e vai ficando mais, que vai chegar, que a gente já está com 25 anos, que daqui a pouco vai estar infantil, e que por outro lado todo mundo vai vivendo mais, eu acho que ele tem a ver com isso. Lembra que ele falou antes sobre isso? Vocês estão lembrados?
Ele vai explicar isso agora.
Tá,
Primeiro ele
vá.
afirma e depois ele explica.
Tá bom.
Tá. Se voltarmos no tempo, bom, então ele está falando se voltarmos no tempo para nossos objetivos atuais, precisamos apenas voltar até o divisor de águas entre a vida atlante e pós-atlântica. Quando a catástrofe aconteceu na Atlântida, chegaremos, antes de tudo, aos antigos tempos dos índios, que é da Índia, eu acho que é, né?
É.
Condições eram muito diferentes, então. A humanidade como um todo permaneceu capaz de um maior desenvolvimento além dos anos 50. Ah, é, foi aí que ele vai falar sobre isso. Eu já tinha lido isso, tá? Eu estava confusa. Hoje só somos capazes de nos desenvolver dessa forma na infância e até certa época da nossa juventude, pois só então nosso desenvolvimento físico está diretamente conectado com o desenvolvimento da alma e do espírito. E os dois são paralelos. Isso logo chega ao fim, no entanto. Nos tempos antigos da Índia, o desenvolvimento da alma e do espírito continuou a depender do desenvolvimento físico até meados dos 50 anos. As pessoas foram se desenvolvendo como uma criança se desenvolve, e isso só acabou quando eles já eram velhos. Essa é a razão pela qual as pessoas olhavam com tanta humildade para os seus idosos. E desenvolvimento da alma e do espírito continuou a depender do desenvolvimento físico até a meados dos anos 50. Durante o tempo da antiga Pérsia, as pessoas não eram mais capazes de se desenvolver a um nível tão alto, mas apenas aos 40 e 50 anos. E nos tempos egípcios caldeus, apenas com seus 40 anos. Na época greco-latina, esse tipo de desenvolvimento foi apenas até o 35º ano. Então, chegou um tempo, você deve se lembrar, a era greco-latina começou no século 7, 8, 8, antes do mistério do Gólgota, em que os seres humanos só eram capazes de se desenvolver até os 33 anos. Foi nessa época que aconteceu o mistério do Gólgota. A idade da humanidade, então, corresponde à idade em que Cristo passou pelo mistério do Gólgota. Depois disso, a raça humana ficou cada vez mais jovem. No início da Quinta Era pós-Atlântica, no século XV, a humanidade só foi capaz de se desenvolver até a idade de 28 anos, sem nenhum desenvolvimento posterior. E hoje chegamos a um ponto em que as pessoas só atingem a idade de 27. Se isso for deixado para a natureza, se a pessoa não fizer um caminho próprio, né? No passado, os seres humanos permaneciam naturalmente capazes de se desenvolver até uma idade avançada. Hoje, as pessoas devem concluir esse desenvolvimento como se fosse espontâneo e vinculado ao corpo físico aos 27 anos. A menos que adotem um impulso espiritual em sua vida interior e prossigam internamente. As pessoas que não assumem nada espiritual permanecem com 27 anos, mesmo que vivam até os 100. Isso significa que têm as características de 27 anos. E com as pessoas se recusando a buscar impulsos espirituais internos, agora temos uma cultura e uma vida social de 27 anos. Não crescemos até os 27 anos em nossa vida social externa. Não crescemos além dos 27 anos em nossa vida social externa. Esta era agora governa a humanidade. Se continuarmos assim, a humanidade cairá para 26, 25, 24, Então, na sexta era pós-Atlântica, para o 21º e depois para o 14º ano. Essas coisas devem ser examinadas e não devem ser tomadas com pessimismo. Em vez disso, devemos nos dar o impulso interior de ir em direção à vida do espírito e partir em uma busca interior para procurar os elementos que a natureza é incapaz de fornecer. Este é outro ponto de vista do qual é evidente que os impulsos espirituais são necessários na civilização. As pessoas mais características da nossa época, aquelas que hoje assumem a liderança, são aquelas que não vão além dos 27 anos. A questão é, o que realmente faria de alguém um líder atual? Bem, digamos que temos alguém que nasce e está muito vivo, que não absorve muito por meio da tradição, mas apenas o que vem por natureza, sem influência indevida de fora. Esse indivíduo seria muito determinado pelo que vem por conta própria. A educação geralmente dá cor e nuances a isso na maioria das pessoas, mas tomemos um indivíduo realmente típico que mostra essencialmente apenas as características da época presente. Alguém que nasceu na pobreza, talvez, e não recebeu uma educação que põe muita ênfase na tradição. Mas quem só seria influenciado por tudo o que surge das circunstâncias? Tal pessoa cresceria, seria muito ativa inicialmente, pois faz parte da era atual que alguém seja ativo até o 14º e 21º ano. E talvez seja uma personalidade forte até seu 21º ano. Mas, a menos que ele seja capaz de se desenvolver espiritualmente, então, sendo um representante da idade, ele irá parar aos 27
da
anos.
Da atualidade.
É.
Né?
Representante da atualidade. Ele, então, iria parar com 27 anos. Agora, se ele fosse ser verdadeiramente representativo da idade, algo como o seguinte teria que acontecer, né?
Não é da idade, não, é da atualidade.
Tá. Então, se ele tivesse verdadeiramente uma representativo da atualidade, algo como o seguinte teria que acontecer. Aos 27 anos, chegaria a um ponto-chave da sua vida, de tal forma que as circunstâncias que criou para si aos 27 anos, empenhando-se para a vida, não lhe permitiriam ir além disso. Na vida moderna, isso poderia assumir a forma, por exemplo, que tal pessoa, um self-made man, com tremendas energias e todos os tipos de impulsos decorrentes do próprio tempo, é eleito para o parlamento com a idade de 27 anos. Ser eleito para o parlamento significa que se comprometeu e há algumas coisas que agora devem ser feitas, ser mantida. E assim o indivíduo permanece como é, o que se deve inteiramente a esse desenvolvimento na era atual, e ele é altamente representativo da era atual. Sendo o parlamento o grande ideal nos dias de hoje, esse seria um ponto-chave na vida de um indivíduo que, então, se recusaria a aceitar qualquer coisa capaz de crescer para o futuro e que teria se tornado completamente adaptado às circunstâncias externas ou, em uma palavra, permaneceu com 27 anos de idade. E, então, aos 27 anos, isso seria um forte indivíduo poderoso, imbuído de impulsos da época, que agora ingressou no parlamento. Depois de algum tempo, ele seria até ministro e avançaria para se tornar uma das principais figuras. Mas ele seria apenas um homem do tempo, um típico rapaz de 27 anos. Então, não teria amadurecido, né?
Bom, isso explica já tudo, né?
É.
Explica tudo, não só a nossa política, como também essa, parece, né, que tem essa tendência hoje que a gente vê de as pessoas quererem se manter jovens, né? Essa é um...
É, mas
um ideal
mais até,
em geral.
Exatamente. Mais do que até a aparência, né? Querer manter a aparência, você vê as pessoas já mais velhas que têm aquela. Parecem adolescentes, né?
É, parece não, então, isso que eu estou falando, a política é absurdo o que a gente está vendo, o nível, né, de postura diante da situação do mundo, do país, das pessoas, é um nível, assim, de imaturidade impressionante. Assim, né?
E quanto menos a pessoa faz um desenvolvimento espiritual, mais ela vai ficando nessa caricatura paralisada de desenvolvimento, né? Porque menos sabedoria ela tem, né?
Pois é.
Alguém mais quer comentar alguma coisa?
Não, acho melhor seguir.
A gente vai, porque são 7h14, a gente vai até que horas?
Eu acho que chega quase 7h30, né? 7h20.
Então, tá bom, vamos lá. Então, existe tal indivíduo, alguém nascido em tais circunstâncias que apenas recebeu o que veio, nada por meio da tradição. Ele se tornou forte e poderoso sob essas circunstâncias. Alguém que iria passar por tudo que viesse e ele, nos primeiros 27 anos da sua vida, e que, de fato, se tornou um membro do parlamento aos 27 anos de idade, ele foi um espinho na carne no início, estando em oposição. Mas logo se elevou ainda mais e se tornou uma espécie de eixo de rotação nos dias de hoje. E este é Lloyd George. Ninguém é mais característico da época atual do que Lloyd George. Seu próprio homem. Quem é esse Lloyd George?
Estou vendo aqui. Era uma pessoa do Estado, é um primeiro-ministro de 1916 a 1922. Está escrito aqui um comentário.
Uhum. Ele era assim, com essa mentalidade jovem, sem amadurecimento, assim, ele era imaturo?
Ele não, sim, parece que sim, mas não se fala, aqui não tem nenhum outro detalhe sobre isso.
Tá.
Talvez ele a questão, talvez o mais importante, talvez o mais importante que ele está chamando a atenção é que até um certo ponto ele era vamos dizer, uma pessoa que se opunha às coisas, ele criticava, ele tinha uma ação, vamos dizer assim, questionando e tal, e depois que ele assume, no caso, o ministério, ele passa a ter uma postura diferente, né, de estar, vamos dizer, acomodado no, não sei, eu entendi assim, né?
Vamos ver, ele vai continuar falando.
Tem um aspecto também que está ligado a isso, que a gente ouve em outros contextos da antroposofia, em que se diz que o anjo, nosso anjo da guarda, nos acompanha hoje só até essa idade de 27 anos. Né? E depois, para a gente ter uma ligação com o mundo espiritual, para ter uma orientação, é necessária a própria atividade interior para ainda ter essa ligação, tanto quanto com o anjo da guarda, quanto com todo o mundo espiritual. Que não é mais uma coisa natural isso.
Deve ter a ver com isso mesmo. Que isso aí, o anjo vai cada vez mais abandonar o homem mais cedo daí para frente. Se alguém for capaz, não abandonar, na verdade, vai cada vez mais deixar por conta própria, né? Porque o homem já deveria ter o amadurecimento para poder assumir responsabilidade. Se alguém for capaz de penetrar nos aspectos internos da vida, verá que os eventos mais importantes do tempo presente são eventos em que outras pessoas estão dormindo. Para qualquer...
Eu acho que você esqueceu uma frase. O fato simples que esse pessoa que estava...
Pulei, vou ler. Agora que eu vi, é que a coisa girou aqui. Então, ele se comprometeu, vai falar desse Lord George, Ele se comprometeu pelo resto da vida, dentro de uma semana de seu 27º ano, a ser eleito para a Câmara dos Comuns. Esta e o resto da história de sua vida mostram que ele é um representante típico da vida na época atual, uma vida que não deveríamos seguir, pois os impulsos espirituais deveriam ter assumido no 27º ano. Então, ele, na verdade, ele ficou paralisado naquilo lá, né? Se alguém for capaz...
Você sabe que uma vez, quando eu cheguei aqui na Alemanha, tinha um colega lá, um doutorando, que ele já estava no meio dos anos 20, né? E ele me disse assim, eu depois do doutorado vou começar a trabalhar, porque eu tenho que pensar na minha pensão, né, na minha aposentadoria. É assim, até os 27 eu me coloco uma posição na sociedade e depois eu fico ali para segurar, né, o futuro, não muda mais nada. Né? É um pouco assim esse pensamento que muitas pessoas tem, né, de uma posição você conquista e depois você só assegura.
Nossa, é isso mesmo. Bom, essas são as realidades que as pessoas devem gradualmente aprender a observar e considerar, pois elas revelam as conexões mais profundas da vida. As pessoas gostam de ignorá-los hoje porque não são fáceis. A relutância é sentida porque as pessoas preferem dar rédea solta às suas paixões, às emoções que criam para si mesmas no mundo exterior e aos seus instintos, em vez de buscar obter um insight. Eles querem viver a vida do mundo baseando-se nessas emoções e não em seu verdadeiro eu. Então, eu acho que tem muito isso mesmo. A gente sabe que com 21 anos tem um espelhamento da adolescência. Então, até os 28, você tem esse desenvolvimento da alma, da sensação, que é uma coisa espelhada da adolescência. Então, e depois você vai ter que pegar nas mãos e fazer um trabalho para começar a acontecer algo realmente que é criativo e novo. Senão você vai ficar repetindo aquela coisa naquele nível que é e vai ficar nessa adolescência mesmo, que é uma coisa que o nosso tempo tem muito. É impressionante. Isso, eu acho que descreve muito essa questão da nossa época, né?
Sim.
Bom, agora acabou essa segunda palestra. Teríamos que baixar a terceira aqui, que eu tenho que ver se tenho ela aqui escrita. Deixa eu ver aqui para trás. Eu tinha baixado a primeira, a segunda aula. Eu tenho lá no computador. Você tem aí, Helena, para ler? Porque a gente tem mais 5 minutos. 5 ou 6. Para começar. Senão eu vou tirar outra. Vou baixar outra. Espera aí. Mas... quiser já ir começando, ou alguém quiser comentar mais alguma coisa?
Talvez a gente pode tentar se lembrar juntos o que esse segundo palestra nos trouxe. Então, ela, no princípio, vamos fazer isso um pouquinho?
Vamos, eu acho ótimo. É melhor do que até baixar e só temos 5 minutinhos?
Sim. Bem, ele afirmou isso, né, que na segunda palestra, que aquilo que ele já tinha dito na primeira, que existe essa relação entre consciência espiritual e destruição. Se não há consciência espiritual, então vai acontecer a destruição. E ele introduz uma outra regra, ou uma outra justiça no plano espiritual, que é a não conexão do intelectualismo com a moralidade. E ele tenta mostrar como essas forças intelectuais estão ligadas à formação do corpo, que já começou no Saturno, depois Sol, Lua e agora Terra. Então, já é uma sabedoria muito grande que está vivendo nos membros do nosso corpo. E a gente sabe que são as forças etéricas que são liberadas e a gente pode começar a pensar e lidar com o pensamento de uma maneira livre, vamos dizer, autônoma. Então, existe toda uma estrutura, uma base fundamentada para o intelecto. E ele não despreza o intelecto. Ele diz que é uma coisa muito importante, é um instrumento muito importante. Depois a gente pode ver que é quando ele é tomado pela força do eu, que ele, com a moralidade, que ele vai conseguir ter a sua, alcançar o seu objetivo. E ele fala que durante a noite nós trazemos da vivência da alma e do eu no mundo espiritual o que vivenciamos durante a noite. Isso significa, no plano intelectual, a gente poder ter a sabedoria, porque existe uma base no corpo, né, que é a parte astral e a parte do eu, que é fundamentada em processos do corpo físico, de maneira que, quando a alma entra de novo, o que ela trouxe pode permear a nossa natureza terrena e, através das forças intelectuais, a gente pode ter acesso à sabedoria. Então, pode ter intuições. Então, a gente vê que, realmente, durante todo o desenvolvimento da humanidade, teve muita gente, às vezes acontece ao mesmo tempo no mundo, que tem ideias, né? E as coisas vão se desenvolvendo. Mas que, no aspecto moral, a gente não traz do mundo da noite essas forças morais. E a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né, com relação a, por exemplo, o exemplo da mitologia, que talvez esse exemplo da mitologia e das